Ouvintes da Difusora, muito bom dia. Este é o quadro A Personalidade da Semana, um dos programas mais tradicionais da Rádio Difusora do Paraná AM. Recebo hoje como convidada a professora, pesquisadora e historiadora de Marechal Cândido Rondon, Lori Speck. Uma pessoa experiente na historiografia de Marechal Cândido Rondon, tem várias publicações em revistas, em jornais e também lançou há poucos anos atrás um livro de importância fundamental que é sobre a história dos distritos de Marechal Cândido Rondon. Professora Lori, muito obrigado por ter aceito o convite, seja muito bem-vinda aos estudos da Rádio Difusora e um bom dia para você.
Bom dia, uma saudação aos ouvintes da Rádio Difusora e um agradecimento especial a você, Arthur, pelo convite e pela oportunidade de poder estar falando sobre o meu trabalho.
Ah, você vai ter muita coisa boa para falar hoje, né? Porque eu vou te perguntar muita coisa. Primeiro, vamos entrar no teu histórico familiar, a tua origem. Porque teus pais, Bernardo Spitz e a dona Gerda...
Helga
Graf, são pioneiríssimos em Marechal Rondon, se não me engano, 1952?
Isso. Então, meu pai, na verdade o nome certo é Berdinand, mas ele foi muito conhecido como Bernardo, porque não é muito comum Berdinand.
É até difícil de pronunciar,
sim,
né?
Sim, então eles vieram de Erechim. Em Erechim, então meu pai tinha lá o trabalho já de ferreiro, trabalhou lá como ferreiro e não conheço muito, porque eu nasci aqui, mas informações que a gente lembra que o pai comentava, né? Então lá ele era ferreiro. E lá pelas tantas ele acabou se bandeando para São Paulo, trabalhar na Matarazzo, na indústria Matarazzo. Mas não se adaptou com o trabalho industrial, voltou para Erechim. E lá ele casou com a minha mãe, Helga Graf. E já era uma época que havia muita propaganda das terras férteis aqui da região oeste. E a imigração já acontecendo. 1952, eles resolveram então vir para cá também. Então, por isso, são os pioneiros aqui de Marechal Rondon.
Teu pai foi o primeiro ferreiro em Marechal Rondon?
Me parece que foi um dos primeiros. Segundo a minha irmã, que já é um pouco mais velha que eu, ela me relatou que já havia uma pequena ferraria aqui e que, inclusive, essa o meu pai comprou. Mas quando ele veio do Rio Grande, ele foi primeiro para a colônia. Ele comprou colônia, lá onde hoje é a linha Concórdia. Comprou lá. Ficou lá uns 3-4 anos, não se adaptou, porque deu uma geada, acabou com o café, o que tinha lá, né? E também plantavam café na época, né?
Foi a grande propaganda da colonizadora Maripá para vender, que ficava rico rapidamente com a cultura do café, se comparando com o norte do Paraná, São Paulo, aí que as terras eram muito férteis, né? Então foi a propaganda que a Maripá usou,
né?
A chave para trazer a população do sul, que o dinheiro jorava que nem água do balde, né?
Sim. Então, aí como ele se sentiu frustrado e ele não tinha vocação.
Para agricultura.
Para agricultura. A vocação dele era ferreiro. Aí ele vendeu as terras dele. E antes de vender, ele foi para Toledo, porque como ele não se adaptou na colônia, ele foi para Toledo procurar serviço. E aí ele se bandeou pelo mato adentro, né? Foi até Toledo, até em companhia do meu tio Bertoldo, para não ir sozinho. Chegando em Toledo, ele foi lá ver onde tinha ferrarias e já conseguiu um trabalho. Aí ele já queriam ficar com ele lá. Aí, não posso, porque eu tenho que voltar, eu tenho família. Já providenciaram o caminhão para a mudança, e com isso, então, ele levou a família para Toledo. Naquela época, a Agnes, minha irmã mais velha, já veio de Erechim. Naquela época, nesse inteirinho que ele estava na colônia, nasceu a Lili e depois eu. Então, nós somos de lá. Quando ele foi para Toledo... Lá em Toledo nasceu a minha outra irmã, a Lenir. De Toledo, ele recebeu uma proposta, ficou 2 anos, se não me engano, na família Campagnolo. Trabalhou lá, eles tinham ferraria. Recebeu uma outra proposta em Cascavel, segundo a minha irmã, ele era um ótimo ferreiro. Eu não lembro muito disso. Ele recebeu, então... E eu me lembro desse nome que o pai falava de uns tal Damián. Não sei se o senhor ouviu falar nos Damián.
Já,
Damián.
A família Damián em Cascavel.
Isso. Foi para Cascavel trabalhar numa ferraria dos Damián. Também não durou muito tempo lá. Uns 2 anos, mais ou menos. Voltou para Toledo. E aí... Como ele tinha as colônias lá na linha Concórdia, ele vendeu lá e comprou um terreno aqui em Marechal. E abriu a própria ferraria. Mas, segundo lembranças da minha irmã, ele comprou uma pequena ferraria que já existia aqui em Marechal.
Não foi aí na Rua 7 de Setembro?
Pode até ser. O meu pai tinha na 7 de Setembro em Minas Gerais. A
certo,
Ferraria Confiança.
Sim.
Mas essa eu não lembro aonde, eu não sei aonde que era.
A pequena me parece que existia ali na 7 de Setembro, entre a Rua Paraná e Santa Catarina.
Uhum. Então.
Mas tenho dúvidas, né, professor? Assim, não tenho documento agora aqui para dizer.
Nós também não temos, são lembranças.
Lembranças são memórias, né?
Porque eu ainda era bebê, então não tenho muito, né? A minha irmã já lembra um pouco mais. E a gente lembra das falas do meu pai. Meu pai gostava de relatar as histórias dele. Então eu tenho um pouco disso também, né?
O que falta hoje para nós que somos pais, de relatar as histórias para os nossos filhos, porque os tempos são outros.
Sim.
E tá uma série de coisas. Antigamente os pais, nós gostávamos de relatar essas
muito.
Histórias de vivências.
Sim.
Né?
Enfim, ele abriu então essa ferraria e foi numa época onde realmente era necessária uma ferraria. Porque lá você tinha que fabricar enxadas, arados, ferradura de cavalo,
foices,
né? E um fato que chamou muita atenção, que o pai relatava, tinha contrabando de madeira na época. E o exército apreendia essa madeira para levar num destino deles lá. Só que para oferecer uma segurança para transporte desse caminhão, eles levavam esse caminhão lá na ferraria do meu pai para fazer tipo uma abraçadeira, para firmar essas madeiras no caminhão. Então, diz que encostavam muitos caminhões lá de contrabando que o exército pegava, né? E ele então tinha que fazer esse reforço. Outra coisa que ele fez, e isso inclusive consta na história do Elmo Milke, que foi proprietário da Ferraria Confiança, depois do meu pai vendeu para ele. Eles reformaram aquelas rodas grandes dos ingleses que puxavam a madeira, elas estão hoje no museu, mas para colocar no museu tinha que reformar elas, com aquela ferragem em volta, né, e dar uma ajeitada nelas. Então foram trabalhos também que foi feito lá na ferraria do meu pai. Então ele é uma história muito interessante, inclusive a história do próprio Elmo, como ele entrou lá na ferraria, como ele passou a ser o primeiro funcionário do meu pai. É uma história assim que a gente só acabou se interessando por ela anos depois. Quando a gente vivia aquilo lá, parece que não era tão interessante, né? Depois passou a chamar a atenção.
Por lado da tua mãe também, ela foi uma pessoa muito ligada à Igreja Congregação Cristo, como teu pai também chegou até a ser presidente, né?
Bom,
agora entrando nesse aspecto, nesse cenário das contribuições da tua família, dos teus pais, à comunidade Congregação Cristo e à comunidade Marechal Rondon. Tem uma participação muito ativa aí, a dona
Elga
e a
dona... A minha mãe sempre foi muito parceira do meu pai. Ela foi uma companhia assim em todos os eventos sociais, porque o pai foi muito ligado assim à questão da igreja, Rui Barbosa, ele foi presidente da igreja, Rui Barbosa, Aliança, e a minha mãe sempre foi muito parceira, e na igreja principalmente, ela era muito assídua na reunião das servas, que na época chamava Frauenhilfe.
Diabol.
Sim, e era muito ouvir a minha mãe falar das Frauenhilfe, que era a reunião das mulheres.
Sim.
Tanto que quando teve a inauguração da casa pastoral, fizeram a réplica da casa. A dona Madalena Wenzler era a confeiteira, mas a minha mãe ali junto, né? Tem fotos, inclusive, né?
Eu tenho na memória rondonense uma foto da tua mãe com esse bolo.
Sim.
Não sabia que tinha sido a dona Madalena Vênus é que tem ajudado na confecção desse bolo que traz a réplica da casa pastoral, né?
É, na verdade, ela foi assim a que puxou a frente nesse bolo, porque ela era uma exímia.
A Dona Madalena.
Isso, ela era uma exímia confeiteira de bolo. E a minha mãe, então, acompanhou ali, né? Então, ela foi uma pessoa, assim, que estava sempre ligada às questões da igreja. E o meu pai também. Tanto que meu pai foi presidente em 1970, quando iniciou a construção do novo templo. E em 1972, ele foi inaugurado e o meu pai fez o descerramento da fita. Então, ele acompanhou toda a construção desse novo templo ali.
Também teve participação no Colégio Luterano Rui Barbosa. Também teve na presidência?
Teve. Eu só não sei a data. Procurei ainda a data, não lembro. Mas, inclusive, eu tenho lá em casa um honra ao mérito que foi dado para ele pela participação que ele tinha no Colégio Rui Barbosa.
Professora Loura, teu pai também foi vereador em Marechal Rondon, né?
Foi. Foi na época do Stein... Na época dos Greff também, eu sei que eu vi...
Acho que da segunda legislatura, se eu não me engano, ou da terceira,
sim,
né?
Sim, tem o quadro lá na Câmara, ele foi.
Uhum.
Mas, adiante, ele tentou novamente, mas aí ele não conseguiu entrar. Já era época de outros tempos, né? Mas na época que ele foi vereador, era época que os vereadores não tinham salário... Eles só ganhavam a passagem para Curitiba, quando tinham que ir para Curitiba. Aí eles ganhavam a passagem, mas o trabalho deles como vereador era voluntário. E ele desempenhou com muita...
Com galhardia.
Sim.
Professora Loura, a senhora é historiadora. Como nasceu a paixão pela história?
Sempre tinha afinidade com a história.
Era boa de nota?
Sim.
Uhum. No colégio era boa de nota em história?
Sempre. História, geografia, sociologia, as áreas humanas, né? São o meu forte. E aí, quando fundou aqui a Unioeste, que era a Facimar, né?
Ok, Facimar.
Mas ela não era estadualizada. E aí eu não tinha condições de estudar no particular. Mas depois que... estadualizou, daí teve o curso de história, geografia veio depois. Não deu outra, aí já me inscrevi, já passei, já comecei a estudar, me formei em 1995 e em 96 eu já estava em sala de aula com uma professora colaboradora. Já fiz um teste seletivo lá, já fiquei lá dando aula, práticas de ensino de história e antropologia.
A história te cativa?
Me cativa. Sim, me cativa.
Demais, né?
Demais. Como sim, porque mexe com coisas da sociedade, da família. Então, são coisas assim que parece que não pode... Com fotos também, eu tenho paixão por fotos, que trabalhei, inclusive, um bom tempo com fotos também, né? Então, tenho essa paixão por esse lado.
Professor, o que te levou a pesquisar, a estudar a historiografia do surgimento dos distritos de Marechal Rondon, que é um tema que a senhora se aprofundou muito, porque chegou até a produzir um livro? O que levou a fazer essa pesquisa? Atrás disso, uma encomenda ou foi iniciativa
foi
sua?
Foi uma encomenda, na verdade.
Certo.
2016, época do prefeito Moacir, ele... tinha um sonho de resgatar a história de Novo Horizonte, porque ele é de Novo Horizonte. E conversando lá com a equipe dele, por que não resgatar de todos os distritos? Aí, na época, Maria Amália foi suplente de vereadora, ela levou esse assunto para a Câmara, foi aprovado, até para abrir para as pessoas interessadas se inscreverem para encampar esse trabalho, né? Para não dizer, não, você vai fazer, né?
Não, aí, não uma coisa direcionada, né?
Não, foi aberto para quem quisesse encampar esse trabalho. Ir de distrito em distrito e fazer a pesquisa. E eu casualmente escutei a Maria Amália na Câmara. Isso me chamou a atenção. Fui lá conversar com ela. Ela falou, nós lembramos de você, mas a gente precisa fazer as coisas certas. Vamos abrir para as pessoas se inscreverem e depois a gente analisa. E não apareceu ninguém, só a Lori. Aí comecei. É, tive bastante apoio da equipe na época, né? Foi no início de 2016. Aí, cada distrito, a gente já selecionava uma pessoa que conhecia todo mundo lá dentro. Era tipo uma coordenadora. A gente ia lá fazer a primeira reunião, conversar, falar sobre o objetivo do trabalho. É, e essa coordenadora já indicava os pioneiros daquela localidade. E foi um trabalho muito gratificante. Essas pessoas ficaram tão felizes em poder contar suas histórias e confiaram tanto no meu trabalho que me cederam fotos, coisas preciosas deles, né? Me cederam fotos. E eu fui muito responsável na questão de fotos. Até hoje não perdi uma foto. Sempre as fotos que eu empresto, digitalizo, devolvo. E assim foi de distrito em distrito. Sempre já fazendo contato com uma pessoa influente do distrito, que ela indicava os pioneiros. Fazíamos a primeira reunião e marcávamos as entrevistas.
Muito bom. Professora, nós que trabalhamos com a pesquisa histórica, você vive momentos de surpresa. E com certeza a senhora viveu isso também na pesquisa sobre a história dos nossos distritos. O que mais chamou-lhe a atenção nessas pesquisas? Que te surpreendeu? Nossa, que Sim. coisa curiosa, que coisa que me está impactando, que me cativa esse tema aí, que esta pessoa me traz para a minha obra.
O trabalho das mulheres. Geralmente, a mulher não é muito citada nas histórias.
Com certeza.
E se você vê a importância das mulheres na história, é impressionante. Eu lembro da fala que não faz parte desse trabalho, mas num outro trabalho que eu fiz, da dona Alice Baires. Ela dizia para mim, eu não queria vir, mas a gente tinha que acompanhar o marido. E foi bom que eu acompanhei ele. Então veja bem, o trabalho da mulher, os filhos já acompanhando, a questão da organização, das poucas coisas que tinham lá, roupa, comida, o transporte, a criança doente, o apoio para o marido. Então o papel da mulher foi muito importante, foi uma coisa que me chamou a atenção. E tem depoimentos de mulheres grávidas, né? Depoimentos que as mulheres grávidas tinham que ter o atendimento lá com parteira. Então, o marido ia chamar a parteira vinha. Mas, às vezes, era um parto difícil, aí já tinha que ir atrás de outro recurso. E tinha épocas que já tinha que ir ao hospital, né? Então, essas mulheres eram levadas para o hospital. Então, eu senti nesse trabalho das mulheres geração de filhos, né, que foi um trabalho assim que não é tão fácil. Hoje as mulheres têm uma facilidade, né, tem tudo aqui na mão, mas pensa bem, lá no meio do mato, chamar uma parteira, às vezes não dá tempo de chamar a parteira.
Eu tenho vários episódios em que quando a parteira chegou, a criança já tinha nascido, algumas até uma hora antes já da parteira chegar, né?
Foi meu caso.
Foi o teu caso.
Foi
então,
meu caso.
Tem um caso concreto aí,
Sim.
de fonte segura.
Uhum. E nós morávamos na época, a mãe morava no interior, na linha Concórdia, e eu lembro que ela contou para mim que o pai ligeiro foi atrás da parteira. Eu acho que era a dona Úrsula Krepski.
Foi a mulher que mais partos. Atendeu parturientes em Marechal Rondon. Foram mais de 5 mil mulheres.
Sim. E quando ela chegou, eu já havia nascido. Então, ela só terminou lá. A ligeirinha, né? Nasceu antes.
Pois é. As mulheres tiveram um papel preponderante, vamos dizer assim, e são pouco lembradas por isso, na colonização do oeste do Paraná. Não vou dizer só de Marechal Rondon, nem só na colonização da Fazenda Britânia, mas em todo o oeste do Paraná. Aliás, isso também aconteceu em Santa Catarina, aconteceu no Rio Grande do Sul, e até na vinda das famílias da lá da Europa, ou de, vamos dizer, do velho continente, né? Para cá eles tiveram esse papel preponderante à mulher, no seio familiar, né? E, como você falou, muitas vezes tão pouco citadas, né, professora?
Eu fiz uma pós-graduação, antes do meu mestrado, sobre mulheres, a importância do trabalho delas. E o que eu consegui descobrir... O que eu consegui descobrir... Que a mulher nem sempre foi tão submissa. Ela, com o jeitinho articuloso dela, ela conseguia os objetivos dela. Só que ela não precisava usar da força ou da voz, mas ela tinha um poder de articulação para manter a família unida, para determinar os horários, para determinar as funções. E tudo isso, pensando bem, a mulher foi uma pessoa importante. E ela, com sutileza, ela conseguiu resolver muitas questões. Conseguiu, inclusive, o meu pai, nós sempre falamos, o meu pai teve uma grande mulher do seu lado. Ele conseguiu chegar onde chegou porque a minha mãe estava sempre ali do lado, orientando, dando apoio, muitas vezes até se calando, porque vinha com bastante coisas para casa, às vezes estressado, ela sabia lidar com isso. Então, e assim, muitas mulheres, a maioria das mulheres, o esteio da família, a mulher.
Professora, na sua pesquisa, o que prevaleceu mais na criação dos distritos? Vamos dizer, especificamente em Marechal Rondon, mas por extensão foram no município de Toledo, na Nova Santa Rosa. O que mais prevaleceu? O que, vamos dizer, vamos pegar mais um gancho. Quais foram os critérios usados pelo colonizador? Por que criar vilas? Por que criar distritos? Aliás, os nossos distritos tiveram suas origens inicialmente em vilas. O que levou o colonizador a criar as vilas?
Eu vejo as comunidades queriam se unir. Elas queriam criar uma identidade nesse local. Por exemplo... Marechal Rondon, antes General Rondon, era um distrito de Toledo. Quando foi criado o município, veio junto com a criação do município Margarida e Porto Mendes, que já eram distritos de Toledo. Então, nós já tínhamos dois distritos. Aí, em pouco tempo de 1964 até 1970 já foram criados mais 4 distritos. E o que eu sentia ali, porque em cada lugar que eu chegava eu pedia, por que esse nome? Porque eles traziam uma identidade lá do seu lugar de origem. Por exemplo, Novo Horizonte, Horizontina. Novo Três Passos, Três Passos. E assim por diante. E aí... O que eu senti que aquelas pessoas que já estavam querendo lá criar uma unidade, uma identidade, resolveram, então, fortalecer essa ideia e criar um distrito para poder ter uma certa autonomia nas suas decisões internas. E eu acho, para mim, na minha visão, é isso. Eles não queriam, tanto que... Bom Jardim foi criado bem mais depois, 20 e poucos anos depois, foi criado Bom Jardim em 1993, foi criado. Aquele povo estava assim meio desprovido, um pouco pertencia para Porto Mendes e um pouco para Iguiporã. Mas as pessoas mesmo que se identificavam com aquele espaço ali estavam pensando em criar um distrito para eles, né? Para poder ficar mais unidos ali, para criar uma identidade. É um distrito pequeno, mas as pessoas elas são muito unidas. Então, para mim, na minha visão, do que eu consegui descobrir foi realmente isso, para unir a comunidade e para eles criarem lá uma identidade própria.
Se diferenciar dos outros distritos seria... Porque identidade significa eu ser diferente do outro em identidade, né? Então... os distritos também. Mas o colonizador também tinha a ideia, quando criou as vilas, de apoiar o povoamento, né, professora? Para nessa vila existir aquilo que o novo morador primava, escola, igreja e uma casa comercial, e daí paralela ainda a ferraria,
serrarias
e todas essas coisas, né? Então as vilas foram núcleos urbanos de apoio ao ao colono, né?
Sim.
Você vê nesse sentido também?
Também vejo, porque cada distrito tinha o espaço para fazer a sua escola, a sua igreja. Lá já tinha a casa comercial, os bares, os botecos, né? E as vendas, né? Já tinha lá as mercearias. E, claro, se você tem uma comunidade unida e você já tem esse suporte, essa estrutura, infraestrutura, né? E isso vai agregando. E quando você falou que a colonizadora foi organizando, você, mais do que ninguém, deve saber que a colonizadora organizou por religião e também por etnia. Por exemplo, vou dar um exemplo de Novo Horizonte. O italiano católico. Quatro Pontes, o alemão católico. Margarida, o polonês, o polaco. Novo Três Passos, o alemão também é maioria católico, que lá inclusive a igreja é grande, né? Aqui em Marechal, o alemão evangélico. Então assim por diante. Muitos criticam essa, eles chamam de segregação. Eu não chamo de segregação, eu olho isso pelo lado cultural. Porque a minha formação na história é dentro da nova história cultural. O Willy Barth, ele foi muito sábio. Ele queria que as pessoas se sentissem bem e que o projeto dele fosse desenvolver, que ele tivesse sucesso. Então, por isso, ele organizou dessa forma. Se ele tivesse feito uma misturança ali, talvez as pessoas não iam se encontrar.
Não se identificar.
Iam querer voltar. E assim, não. O meu vizinho já está ali, ele é daquela religião, ele é um italiano. Então eu vou ali também. Lá já tem a igreja, tem a escola, eu vou ali também. Então, nesse sentido eu analiso que ele pensou na cultura da população, do imigrante, para poder ter uma colonização, um espaço colonizado com sucesso. E então tem muitos que enxergam isso como uma segregação. Eu já não vejo assim, eu já vejo isso que foi muito bom e que se, em poucos anos aqui cresceu tanto, é porque realmente ele teve uma sabedoria em organizar essa colonização.
É, e no fundo também a questão da afetividade, né?
Sim.
Eu sou italiano, olha, eu vou morar lá porque lá já tem italianos, lá tem alemão católico, lá tem alemão evangélico.
Exatamente.
Então foi muito isso. Até nisso, a escolha do futuro morador, né, pesou ao ele avaliar, né, como se localizar, como se estabelecer, né?
E o Willy Barth também tinha os seus corretores de imóveis e eles eram orientados também. Vocês vão procurar pessoas de origem alemã, católicos, e ofereçam aquele lugar. E assim por diante. Então, claro, é como você falou. Eu me identifico com aquele personagem.
Aquele grupo, né?
Aquele grupo. Então eu vou ter mais segurança para ir, né? E assim foi. E eu vejo isso com bons olhos. Eu vi isso, que o Willy Barth, ele era um autodidata, muito inteligente, lia livros até em francês. Que pena que teve uma morte precoce, né?
Exato, na cidade de Guaraniaçu, um infarto fulminante levou o nosso Willy Barth. Professor, eu vou voltar novamente com a questão da participação das comunidades no seu trabalho. A senhora já fez aquela reunião preliminar, né? Uma pessoa como coordenadora em cada localidade. Qual foi o passo seguinte? Reunir a comunidade numa reunião, num local?
Sim. Em algumas localidades eu reunia eles nos clubes, em algumas nas casas, Em algumas eu até tive que voltar mais vezes, mas assim, foi muito gratificante. Por exemplo, num clube. As pessoas se reuniam todas num clube, sabiam, foram orientadas na primeira reunião. A coordenadora já providenciou lá a cuca, o chimarrão, o suco. E as pessoas ficavam ali batendo um papo entre elas e já, eu vou falar sobre isso, eu vou falar sobre aquilo e tal. E eu ficava com uma pessoa mais reservada fazendo a entrevista. E aí, terminando a entrevista com essa pessoa, ela ia lá participar da rodada da cuca, do chimarrão, e vinha outra pessoa. Em cada distrito, eu tinha em torno de 6 a 8 pessoas. Hoje, eu não sei se ainda encontro tantos pioneiros.
Isso foi no ano de 2016.
16.
Isso já fazem agora quase 7 anos.
Sim,
que esse trabalho foi realizado. Tá, nisso a senhora lançou o livro Memória e Vozes, que conta a história dos distritos de Marechal Cândido Rondon. Esse lançamento foi em que ano?
Foi no final de 2016.
Foi no final de...
Isso, ainda na administração do Moacir.
Mas aí você fez um trabalho vapt-vupt.
Sim. Eu vinha em casa com as entrevistas e ia para o computador e já tinha um colchonete do lado. Quando batia o sono, eu dormia um pouquinho e acordava, e um café e muque, porque não tinha, eu tinha que terminar, porque o lançamento tinha que ser feito ainda nesse mesmo ano. E foi assim um trabalho, até hoje eu penso, muito, muito material produzido em pouco tempo. E, então, foi no dia 20 de dezembro de 2016, foi lançado o livro.
Quantos exemplares, professora, foram
lançados? Na época da primeira edição, foram só 120 exemplares, porque era fim de administração.
Certo.
Não tinha mais como fazer licitação, não tinha mais como fazer um empreendimento muito grande, né? Então, foi justificado para mim. Então, na época foi assim: cada entrevistado recebeu um exemplar e os demais foram distribuídos nas bibliotecas. E eu fiquei com alguns para eventualmente um historiador.
É que cada autor sempre fica um determinado número, porque é uma necessidade que o autor tem ter com ele alguns exemplares, porque tem que fazer permuta com outros autores,
sim,
né?
Sim.
Não tem como fugir dessa. Não é uma regra legal, né? Não está escrito em lei nenhuma, mas a prática ensinou isso, que o autor sempre fica com alguns exemplares para fazer permuta com outros autores, que vem em benefício do próprio autor do livro e de quem também lhe repassa algum volume.
Exatamente. Tá. Mas essa foi a primeira edição.
Tá, isso que eu ia pedir agora. A senhora teve recentemente a segunda edição, né?
Isso.
Pela Lei Aldir Blanc.
Isso,
né?
Pela Lei Aldir Blanc.
Foi no ano passado, né?
2021.
2021. Foram mais quantos exemplares?
Então, ali foi assim, como o último distrito que eu trabalhei na primeira edição foi Bom Jardim. E depois, em 2018, 20 e poucos anos depois, surgiu um novo distrito, Bela Vista, que também foi essa mesma questão, afinidade lá da comunidade e tal. E agora, eu queria fazer a segunda edição, incluir esse distrito, mas como? Difícil para a gente, né? Aí surgiu a Lei Aldir Blanc, que era um apoio do governo federal aos agentes culturais, que ficaram meio desprovidos na época da pandemia. E eu me inscrevi, fiz todo o procedimento lá e consegui entrar. E foi outra história. Rapidão.
É porque teve prazo, o prazo era muito curto.
Curto,
né?
Curto. Eu tive prazo de setembro até dezembro para fazer entrevista, ir até Bela Vista, não conhecia nada lá. Por sorte, eu tive uma pessoa que conhecia lá, me levou até lá. Lá também já detectamos uma coordenadora. Fiz as entrevistas numa casa de parte dos pioneiros e na outra casa de outra parte. Daí foi a mesma história. Vai para casa, digita tudo, faz o texto, digitaliza as fotos.
Perde noite de sono.
Sim. E vap-vap foi, consegui fechar. E lá também teve o prazo, 20 de dezembro, se não me falha a memória. Tinha que fazer a entrega, porque a própria prefeitura também tinha que prestar contas para a União desse material. Então, a segunda edição, ela inclui o Distrito de Bela Vista, o que não tem na primeira.
Foram quantos volumes nessa agora, nessa segunda
foram
edição?
Foram 300.
300 já? É, de 120 para 300 foram?
300. E como esse, nós recebemos uma verba para fazer, para custear, para fazer os exemplares. Mas ele deu mal e mal para cobrir gráfica, diagramador e revisão.
Os valores eram baixos, né,
professor? Baixos, sim. E aí a gente foi autorizado a comercializar. Por isso que eu tenho como comercializar esse livro a um custo bem acessível, porque eu não tive gasto, porque foi coberto pela Lei Aldir Blanc. Mas aí também o meu retorno do meu trabalho, que tem que ser valorizado, né?
É importante você dar esse detalhe, porque muitas pessoas podem se interessar sobre esse livro, em adquiri-lo, né?
Sim.
E não tinha nem referência onde comprá-lo.
Sim.
Né? Então, a professora Lore, é só procurar alguém, todo mundo conhece, se nenhum não conhece, vai na Associação dos Pioneiros e Desbravadores de Marechal Rondon,
sim,
que é um tema que vão entrar com ela agora, né?
Ele tem também a venda na livraria Nota 10.
Ah, na Nota 10
sim,
em conta. Então já identificou um local onde que a pessoa
sim,
pode comprar. Alguma ideia de aperfeiçoar essa pesquisa sobre os distritos, professora?
Tenho uma ideia, sim.
Porque para quem trabalha com história, sempre tem mais um detalhe
sim,
a destacar, né?
Porque a gente, depois que fez o trabalho, ainda mais como eu fiz ele a toque de caixa,
sei,
eu poderia ter feito mais isso, eu poderia ter feito mais aquilo, né? A diagramação podia ser um pouquinho diferente e tal. Então, eu tô pensando um pouco nisso. Tem uma parte que eu não contemplo aqui nesse livro, que fala sobre aquele período da que Marechal Rondon foi emancipado, foi nominado o Ari Branco da Rosa como primeiro prefeito, mas depois, quando houve troca de governo, esses prefeitos foram depostos, saíram. E aí...
Na verdade, professora, não existe esse documento da deposição desses prefeitos. Eu não encontrei, eu pesquisei muito, não encontrei esse documento.
Eu também não encontrei documento, mas assim, pelo que a gente conversou com pioneiros, eles tiveram que voltar a contribuir os impostos para Toledo, porque não tinha prefeito aqui. O município foi emancipado.
O município foi instalado.
Foi instalado.
Porque da posse do prefeito foi instalado.
Sim, mas a eleição do nosso primeiro prefeito, Arlindo Lamp, foi só em outubro de 1961. Nesse período, o município voltou a contribuir para Toledo.
Foi um tema muito interessante para ser explorado.
Tem que ser explorado, como você falou. Não tem ainda um documento, eu tenho informações. Não,
a gente tem
voltou.
Informações, sim, mas eu não encontrei nas pesquisas.
Porque, na verdade, ele exerceu a sua função, isso tem datas lá, de tal
sim,
data até tal data.
De porque agosto, Moisés Lupião veio empossar ele aqui
sim,
em Marechal Rondon, governador do Paraná.
E ele ficou, então, até final de dezembro, e já daí ficou todo aquele ano de 1960. Todo aquele ano de 1961 ficou sem prefeito.
Como nós já falamos, não existe documento que prova isso, que eles foram destituídos do cargo, né? Vamos ter que pesquisar, né,
sim,
professora?
E talvez através da nossa fala alguém surja e...
nos possa orientar e complementar isso por prova dessa... destituição desses cargos, desses prefeitos, né? Porque a gente não encontrou nada, como você falou, eu não encontrei também, eu pesquiso muito essa questão desse período. Né?
Então, em tendo mais provas, eu penso em trabalhar essa parte também.
Muito importante. Professora, a senhora tem uma afinidade também com a Associação dos Pioneiros e Desbravadores de Marechal Rondon, você é uma pessoa muito querida dentro da associação, vários associados da associação têm manifestado do teu empenho junto à associação, junto aos pioneiros, muito forte. O que te encanta?
É a proximidade que eu tenho com a afinidade com idosos, com pessoas idosas. Porque, assim, eu trabalhei, quando me aposentei como professora, eu passei a trabalhar com a professora Shirley durante 6 anos. A gente fazia projetos na área da educação nos municípios do Paraná. Viajei muito com ela. Conheci mais de 100 municípios.
Da Undime, né?
Não, a GAI. Grupo de Apoio Educacional, que é da Shirley mesmo, né?
Ah, perfeito.
Depois, com a extinção dessa lei do Plano Nacional, extinção não, ela tinha 10 anos, era o Plano Decenal. Quando todo o Plano Decenal foi cumprido, aí o meu setor era esse, eu parei de trabalhar então com a professora Shirley e já comecei a trabalhar com o Hugo Balco, o jornal. E o meu setor eram os idosos, os clubes de idosos, para fazer o caderno especial da terceira idade. Então eu conheci todos os clubes de idosos, os 16 aqui do município e os em torno. Pato Bragado, Mercedes, Quatro Pontes, Novo Sarandi, Nova Santa Rosa, Nova Santa e assim por diante. E eu sempre me identifiquei bem com esse
segmento das pessoas da terceira idade.
Da terceira idade, sim. E aí, eu sei que a Pidemar fundou em 2002. A documentação mesmo saiu em 2003, por isso que ela fez esse ano 20 anos. Mas eu entrei na Pidemar só em 2010. Com essa história de eu trabalhar no jornal, visitar os clubes de idosos e inclusive a Pidemar, quando tinha seus encontros. E aí, devagarzinho, fui me inteirando e hoje sou bem ativa. A parte de projeção, de comunicação, enfim, essa parte então é comigo.
O pessoal fala muito bem de ti, né?
É mesmo?
Com quem eu encontro, que é da Pidemar, da Associação dos Pioneiros Desbravadores, fala muito bem da professora Lore, do seu trabalho junto à associação, né?
Sim.
A associação hoje ela está, Lore, assim, vamos dizer, muito centrada nas pessoas de terceira idade, nos pioneiros ainda remanescentes, desbravadores. O que é necessário para trazer a juventude para dentro dessa associação?
É o que nós temos uma grande preocupação com isso, porque a gente percebe que os filhos desses pioneiros muito pouco se interessam por esses encontros. É uma realidade que foge do interesse deles. Porque lá não tem baile, né? Lá tem o bingo, tem as rifas, né? Tem sempre cada início tem lá o culto, né? A parte devocional. E isso não atrai muito os nossos jovens. Então, a gente tem essa preocupação, como trazer esses jovens para não deixar a Pidemar morrer, porque vai chegar um tempo, não vai mais ter idoso, não vai mais ter...
Porque hoje vocês consideram pioneiros e desbravadores de 1950 a 1960.
Sim.
Daqui a pouco não tem mais ninguém.
Não tem mais ninguém. Tanto que a gente abriu para descendentes também. Nós certo. Temos agora, nem que você não é pioneiro até 1960, mas o teu pai, o teu avô é, então você pode se associar à Pidemar.
Trabalho bacana que vocês fazem.
Nós temos hoje em torno de 100. O último nosso encontro passou um pouquinho porque era os 20 anos e tudo mais. Mas sempre nessa faixa, 90, 100 pessoas. E a gente já tinha bem mais. Então, todos os anos a gente perde alguns por falecimento, né?
Coisa natural,
sim,
né?
Sim, vão envelhecendo, daí o filho não pode trazer. Então, nós estamos num... Daí até uma outra pessoa falou, mas vocês não fazendo baile, não fazendo grandes festas lá e conseguir reunir 100 pessoas... Tem que ser muito bom.
Avaliar nesse sentido, né, sim, professora? Professora, quero te agradecer por ter vindo até os estudos da Rádio Difusora para ainda essa entrevista. Importante, traz alguma coisa do pioneirismo de Marechal Rondon, da sua família, do seu trabalho na historiografia de Marechal Cândido Rondon, especialmente sobre os nossos queridos distritos, né, que estão aí, bonitos, com gente... de boa índole, tá? Crescendo dentro das suas possibilidades. E não podemos esquecer a história deles, que é importante que a senhora continue fazendo esse trabalho, aprofundando, que sempre tem um detalhe histórico a ser detalhado, a ser descoberto, a ser pesquisado. Professora, muito obrigado por ter vindo aqui e aceito o convite.
Eu que agradeço a oportunidade e espero ter contribuído com o meu trabalho nas escolas, também está sendo usado nas escolas, com a sociedade, com informações, principalmente nos distritos também, eles ficaram muito satisfeitos em ter alguém que foi contar a sua história, né? E só tenho a agradecer. E vou continuar fazendo esse trabalho. Estou hoje trabalhando com revista também, fazendo meus artigos, sempre voltados à história do município. Então, muito obrigada.
Largo sucesso, então, professora, na sua nova empreitada aí de continuar escrevendo sobre pioneiros e o pioneirismo de Marechal Cândido Rondon, a colonização, o seu processo histórico. Ouvintes da Difusora, entrevistei hoje a professora e historiadora Lori Speck. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência e deixo o convite para você estar conosco no próximo sábado, quando venho com mais um entrevistado.